Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Jefferson Del Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Em reunião com governadores, Davi Alcolumbre defende reforma da Previdência para equilibrar as contas.
Aprovado o relatório, a medida provisória que estende o prazo de adesão ao programa de regularização ambiental.
Comissões aprovam projeto que aumenta as penas para o tráfico de drogas.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto que aumenta as penas para traficantes de drogas e muda tratamento a usuários foi aprovado pelas comissões de assuntos sociais e de assuntos econômicos. A proposta seguiu em regime de urgência para votação no plenário do Senado. Detalhes com a repórter Paula Groba.
A proposta endurece as penas para traficantes de 5 para até 15 anos de prisão e regulamenta a internação involuntária dos dependentes em comunidades terapêuticas. Também agrava a pena para traficantes e cria a hipótese de redução de pena quando o porte da droga for de menor poder ofensivo. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou a permanência na lei da possibilidade de prisão de usuários. Ele defendeu a determinação de uma quantidade mínima para caracterizar o tráfico. Já o relator da matéria nas comissões de assuntos sociais e econômicos, o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, alegou que delegados, juízes e a área de segurança têm competência para julgar casos que configurem tráfico.
Então, qual seria o papel mesmo do juiz, Ministério Público, Defensoria, ou até mesmo do delegado da Polícia Militar? Como é que seria feito esse papel, se a gente aqui legislar quantificando? Porque o juiz tem sua importância, o delegado tem a sua importância. A circunstância tem que ser avaliada por cada momento.
A carteira de radialista passará a ser considerada como documento de identidade válido em todo o Brasil. A novidade foi aprovada na Comissão de Ciência e Tecnologia e segue agora para a CCJ. Repórter Yara Farias Borges.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto de lei que torna a carteira de radialista documento válido em todo o território nacional. A proposta vai aplicar aos radialistas a mesma medida já concedida aos jornalistas, como explicou o relator, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas.
Como radialista e jornalista que sou, a carteira que eu uso como identidade é de jornalista, de radialista não valia para nada. E a partir desse momento é um reconhecimento dessa categoria.
Ao apoiar o projeto, o senador Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, observou que, por ser interativo, o rádio se ajusta às novas tecnologias.
O rádio se adapta a estas novas técnicas de comunicação horizontal, porque a rádio é extremamente interativa. Então, esse projeto é oportuno.
O projeto segue para exame da CCJ e depois do plenário.
A senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte, afirmou que o Brasil, se quiser ter uma medicina de primeiro mundo, deve investir em saúde básica e preventiva.
Segundo ela, um atendimento simples, com exame de glicemia, hemograma e sumário de urina, e com equipamentos como o tensiômetro, o estetoscópio e o termômetro, permite o diagnóstico para 95% das pessoas que procuram uma unidade básica de saúde.
Por isso que nós devemos brigar pela saúde básica, de que adianta você pode ter uma UPA em cada esquina. Você vai na UPA, o médico baixa a pressão e diz, procura o seu médico no outro dia. Como não tem um médico no posto de saúde, ele vai todo dia no pronto-socorro.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirmou que a medida provisória da liberdade econômica atende aos anseios da população manifestados nas eleições passadas.
Segundo ele, ao lado de um conservadorismo nos costumes, a população mostrou que quer um Estado menor e menos intervencionista, com incentivos ao empreendedorismo, à valorização dos mercados, à geração de renda e emprego.
Tudo isso respeitando os direitos que protegem o trabalhador, disse Marcos Rogério. Ele afirmou ainda que o modelo liberal a ser adotado no Brasil deve conectar fatores econômicos, políticos e sociais por meio da ação dos parlamentares no Congresso Nacional.
Modelo empresarial privado, segurança jurídica, exploração sustentável do meio ambiente, papel das populações indígenas e seus territórios, cultura urbana, direitos humanos, liberdade de expressão, liberdade religiosa, poder familiar, sistema educacional, gestão dos recursos públicos, sistema fiscal e tributário, sistema previdenciário, processo de privatização, construção de novos modais de transporte, exploração de recursos minerais, papel das organizações não governamentais, sistema de controle externo.
O relatório da medida provisória que estende o prazo de adesão ao programa de regularização ambiental foi aprovado pela comissão mista, mas a oposição disse que o texto pode enfraquecer o combate ao desmatamento no país. Repórter Maurício De Sante.
A medida provisória previa apenas a extensão até 31 de dezembro de 2019 do prazo para adesão ao programa de regularização ambiental. Mas a oposição alega que o relatório aprovado pela comissão mista abre brechas no Código Florestal para anistia de agricultores que tenham desmatado áreas de preservação ambiental, suspendendo multas e a necessidade de reflorestamento. Foi o que disse o senador Paulo Rocha, do PT do Pará. Segundo ele, mudanças com esse impacto não podem ser feitas com pressa.
Porque essa é uma matéria que a gente sabe que tem problemas. Posições políticas, até ideológicas, principalmente numa legislação, já falei isso antes, para dar conta da várias diversidades e biomas do nosso país, não é fácil fazer uma legislação nesse sentido.
Mas o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, afirmou que o meio ambiente só tem a ganhar com a aprovação da medida provisória. A matéria segue para a votação nos plenários da Câmara e do Senado.
O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, afirmou que o decreto do governo que estende a posse e o porte de arma para colecionadores, atiradores e caçadores, além de integrantes de mais de 20 categorias, mostra o apreço do presidente Jair Bolsonaro pela democracia.
Segundo ele, o que está em jogo é o respeito à vida e o decreto, na verdade, restabelece a vontade da população manifestada no referendo de 2005 sobre o desarmamento e nas eleições de 2018.
Esse decreto, ele foi até onde a lei permitia, até o limite da lei, o que podia ser feito por decreto. A partir de agora é com o Congresso. Somos nós, senadores, a Câmara dos Deputados aqui ao lado, para que, se Deus quiser, avance ainda mais. Porque muitas coisas precisam avançar. Foi dito, inclusive, nesse plenário que estava liberado o porte de arma. Infelizmente, não é possível fazer por decreto.
A senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, lamentou o contingenciamento das verbas das universidades federais anunciado recentemente pelo governo federal.
Segundo ela, serão R$2,2 bilhões, valor que representa 25,3% do total de dinheiro direcionado para o investimento nas instituições.
E isso aumenta o temor de que não haja dinheiro suficiente para arcar com as despesas necessárias para melhorar o funcionamento das entidades, disse a senadora, que em seguida citou informações sobre a Universidade Federal da Paraíba.
Lembrando apenas que a intervenção afetará 45% na ação responsável pelo funcionamento do cotidiano da universidade. Além disso, R$5.645.530,07 de recursos e capital oriundos de emendas da bancada federal de deputados e senadores, chegando aos 32,75% de corte total, que afeta profundamente o Hospital Veterinário, a Escola Técnica da Saúde e o Colégio Agrícola Vidal de Negreiros.
Em encontro promovido pelo presidente do Senado, governadores pedem a votação de propostas que melhorem o caixa dos estados. Mas o presidente da República diz que sem reforma da Previdência, nada pode ser feito. Repórter Érica Christian.
Os governadores querem autorização para empréstimos e para a venda de suas dívidas, a repartição dos recursos do pré-sal, a prorrogação do Fundeb, a compensação da Lei Candir e o aumento do Fundo de Participação dos Estados. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, diz que Jair Bolsonaro deixou claro que sem a reforma da Previdência não sairá a ajuda para os estados.
Se a gente quer efetivamente redistribuir a arrecadação, a gente primeiro precisa ter arrecadação, precisa equilibrar as contas. E por isso a importância da reforma da Previdência.
O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, avisou que as demandas dos governadores serão votadas, independentemente da reforma da Previdência.
Nós achamos que o grande erro do governo está em limitar ao tema da reforma da Previdência todas as suas ações relativas à economia brasileira.
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, confirmou a votação da sessão onerosa até junho e defendeu que, diante da falta de dinheiro, os governadores definam uma prioridade.
O governo está disposto a ajudar, mas é preciso organizar mais esses pedidos. Não tem muito dinheiro, tem pouco dinheiro, e é preciso, portanto, priorizar.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.